Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Seja muito bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim e estar de regresso também a mais um episódio da nossa Voz da Esperança. Hoje tenho um tema especialmente profundo e por isso gostava de o convidar a ficar desse lado durante uns minutos comigo aqui, Pedro Esteves, o orador da Voz da Esperança, para abrirmos a Palavra de Deus, refletirmos e meditarmos nela, também olharmos para a nossa vida e tentarmos encontrar fundamentos e horizontes de esperança. É verdade, hoje gostava de falar-lhe sobre a realidade da morte. Diante da morte, é evidente que todos trememos um pouco, seja ao pensarmos na nossa possível morte como destino, seja também no sofrimento de perdermos, às vezes, entes queridos. E este é um tema que, obviamente, na nossa vida, como que está sempre ou presente ou latente, ou às vezes até, infelizmente, atual, quando estamos a lidar com o luto. E por isso, apesar de ser um tema um pouco duro, às vezes, de falarmos, o tema da morte, eu faço hoje com alegria, porque acredito muito que há uma mensagem de esperança que pode confortar o coração. Com frequência visitamos cemitérios, por exemplo, para homenagear ou para lembrar aqueles que já partiram. Eu tenho memórias profundas sobre esta realidade de visitar um cemitério e de ser um espaço de memória, de saudade, de um misto profundo de emoções, uma vez que os meus pais perderam dois filhos, os meus irmãos, que eu não conheci pessoalmente, eles morreram os dois ainda muito, muito pequeninos, um com 4 anos e outro apenas com 8 dias de idade, no mesmo ano. Imagino o sofrimento dos meus pais, foram apenas alguns meses de distância entre a perda dos filhos para os meus pais. E, portanto, eu mais tarde nasci e cresci, obviamente, com esta consciência da perda e do luto, e não com muita frequência, mas de vez em quando íamos ao cemitério e ali estavam aquelas duas pequenas campas onde eu e os meus pais nos achegávamos e ali que se colocavam algumas flores, trocávamos umas palavras, os meus pais contavam-me algumas histórias e também trocávamos palavras de esperança e conforto. Talvez se pergunte como é que é possível ter palavras de esperança num contexto destes. Mas a verdade é que quando visitamos um lugar como um cemitério, mesmo se ali, obviamente, se vivem sentimentos de saudade e até de questionamento, também este pode ser um momento de renovar esperança e de encontrar conforto, especialmente quando conhecemos e confiamos nas promessas de Deus. É por isso que o convido hoje neste episódio da Voz da Esperança a ficar comigo para os próximos minutos para explorarmos juntos o ensino da Bíblia, em particular sobre a morte, sobre a vida, sobre a esperança que está conectada com a ressurreição e o plano de Deus para o que está depois da morte. E eu acredito e espero de todo o meu coração que as palavras que hoje vou partilhar consigo se tornem num momento e de uma fonte de paz para o seu coração. Quem sabe até que dissipem algumas dúvidas e tragam consolo à sua alma. A verdade é que a morte é uma realidade que todos enfrentamos, independentemente da nossa origem, das nossas crenças, da nossa condição social. E claro, é um tema que muitas vezes até preferimos evitar, mas que inevitavelmente faz parte da nossa experiência humana. Está completamente intrínseco, aliás, à realidade de ser humano, à realidade de caminhar para um final. Temos um texto na Bíblia, um texto de grande sabedoria, que está no livro de Eclesiastes. Palavras, é quase um poema célebre, até para aqueles que não leem habitualmente a Bíblia, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, quando fala do tempo. E o sábio diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do sol, há tempo de nascer e tempo de morrer. Ora, este texto lembra-nos que a vida, sem dúvida, a vida nesta terra é uma passagem, ela é muito passageira e há um ciclo natural que tem um início, um começo e um fim. Claro que diante desta realidade óbvia, desta constatação, poderá surgir a pergunta essencial e natural, é se a morte é o fim de tudo. Antes de responder-lhe diretamente a esta pergunta, creio que é importante reconhecer que os sentimentos que nos cercam quando nós pensamos na perda de alguém que nos é muito querido, ou lidamos com a perda, é evidente que os sentimentos de dor, às vezes tão profunda, de saudade, de mágoa, de luto, mesmo até o medo, são coisas que se abatem sobre nós. Tenhamos fé ou não tenhamos fé. Não vamos pensar que a fé é como uma espécie de escudo que simplesmente nos torna imunes ao luto, à dor e ao sofrimento. Mas é verdade que a palavra de Deus e uma perspectiva de fé nessa revelação, no fundo, oferece-nos pelo menos diferentes perspectivas que vão além daquilo que os nossos olhos podem ver no momento presente e do que podemos estar a passar e a sentir. Neste sentido, a Bíblia, como uma revelação de Deus, do seu projeto, apresenta-nos uma visão diferente sobre a morte, não apenas uma visão derrotista, como tantas vezes temos naturalmente, mas uma visão de conforto e consolo, especialmente pelo facto de, repetidas vezes, a Bíblia comparar a morte a um sono. Ora, isto significa que, assim como quem dorme, obviamente, espera despertar, a própria metáfora significa que aqueles que morrem também podem aguardar por algo maior. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, temos uma lindíssima história na qual Jesus lida diretamente com a morte, neste caso de um grande amigo seu, chamado Lázaro. Deixa-me partilhar aqui dois ou três versículos da história que dizem o seguinte. Depois Jesus prosseguiu dizendo-lhes, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até ele para o acordar. Os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus tinha falado da sua morte, mesmo se os discípulos pensaram que ele falava simplesmente do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro morreu. Terminei a citação do texto. Veja como Jesus utiliza a metáfora do sono para ilustrar esta ideia de que a morte, sendo real, como era o caso para Lázaro, não é definitiva. Isto, portanto, dá-nos uma ideia de uma esperança renovada, porque sugere que há um despertar previsto por Deus para aqueles que dormem na morte. Portanto, pense nisto comigo. Se a morte é como um sono, então há a expectativa de um novo dia, de um novo amanhecer. E esta compreensão pode mudar completamente, não a realidade do nosso sofrimento quando perdemos alguém, mas a maneira como encaramos essa perda, porque nos oferece um conforto que vai para além do entendimento humano, carnal, físico, e dá-nos, portanto, um horizonte de esperança, como muitas vezes aqui gosto de me referir. Ora, qual é então a nossa esperança diante da morte? E podemos também aqui encontrar palavras claríssimas na Bíblia, na inspiração dos seus profetas e apóstolos. E a resposta a esta pergunta, de onde está a esperança diante da morte, encontra-se nas promessas que Deus deixou, através dos seus servos, precisamente sobre a oportunidade de uma nova vida. Aquilo que muitas vezes chamamos a ressurreição. O apóstolo Paulo escreveu precisamente sobre o tema da morte e de como enfrentar a morte e, sobretudo, como ter esperança numa carta que escreveu aos crentes de uma das igrejas que ele fundou, a igreja em Tessalónica. Então, ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e lá no capítulo 4 lemos o seguinte, vou passar a ler. Irmãos, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Terminei a citação. Veja como, por duas vezes, a morte é aqui designada claramente como este sono. Os mortos são chamados ou designados como os que dormem. E o apóstolo vai dizer que nós não temos necessidade de ter esta tristeza absolutamente desesperadora, porque existe esperança. Logo, o apóstolo Paulo está a dizer-nos ainda hoje que a ressurreição de Jesus, que aconteceu, temos evidências históricas fortes para isso, essa ressurreição é a garantia de que é possível viver depois da morte. Ou seja, como Jesus venceu a morte, Isso dá-nos um selo, uma garantia de que é possível aceder a essa ideia de uma nova vida, uma vida eterna. Logo, isto significa que a separação que a morte causa é uma separação temporária, se nós querermos e tivermos fé nisso. É por isso que eu lhe peço nesta hora que imagine por um instante a alegria de reencontrar alguém que amou profundamente, mas que a morte levou e criou separação. Pense por um instante na emoção desse reencontro, de como as feridas do luto e do sofrimento vão ser curadas. Mas esta é a promessa que Deus fez. E esta é a esperança que nós podemos anelar e que pode sustentar o nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando pensamos então em futuro, a questão é qual é o futuro que Deus preparou para nós. Também aqui a Bíblia oferece-nos uma visão extraordinária sobre o que está para vir. Deixe-me partilhar consigo ainda uma promessa soberba que está lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse, e no capítulo 21, todo um capítulo sobre esperança, lá lemos o seguinte: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois já as primeiras coisas passaram. Amigo, promessa incrível. Um futuro é o que nos está aqui a ser apresentado e assegurado, um futuro onde a dor, onde a morte não vão entrar. Um lugar que, portanto, é um espaço de plena alegria, de paz. Este é o destino que Deus deseja e tem reservado para os que o crerem e trabalharem para Ele. Ao refletir, portanto, sobre esta promessa, eu acredito mesmo que podemos encontrar um consolo tremendo, muita força para enfrentar os desafios, obviamente, que agora aqui temos que enfrentar, e entre eles, claro, a morte. Porque nós sabemos que apesar das dificuldades, da dor, da tristeza, aqui há um propósito maior, há um destino glorioso que está a ser preparado por Deus. É por isso que, diante de tudo isto, eu creio profundamente, e partilho consigo hoje aqui, na Voz da Esperança, que por todas estas promessas, se cremos nelas, então nós somos convidados, se quiser, a uma espécie de resposta pessoal, íntima, mas intensa. Porque Jesus chama-nos a crer nele. E esse é o instrumento, é o meio para que seja possível aceder a este projeto de vida eterna. Voltando à história de Lázaro e às coisas que Jesus disse lá em João, no capítulo 11, entre esses grandes ensinamentos, Jesus declarou o seguinte. Leio. Jesus disse-lhes: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Terminei mais uma vez esta leitura e a minha pergunta parece quase óbvia. Cremos nisto? É possível termos fé nesta promessa? Esta é uma pergunta que ecoa, e neste caso ecoa através dos séculos. Vem desde o tempo em que Jesus afirmou estas palavras, e esta pergunta, quase como um apelo, também chega até nós hoje. Cremos nisto? Isto não se trata apenas de uma crença puramente intelectual. É mais do que isso. Isto pode traduzir-se numa confiança profunda no amor e no poder de Deus. Por isso, um momento como este, em que estamos aqui a ouvir e a refletir sobre estas coisas, pode ser um momento excelente, nem que esteja aí mesmo no carro, a conduzir, no meio do trânsito, ou em casa, a ouvir em podcast, sei lá, este programa. Não importa esse contexto, este pode ser um momento para refletir sobre esta dimensão da fé e permitir que esta esperança na ressurreição, numa solução que está para lá da morte, esta esperança pode transformar a nossa maneira de viver, de encarar as lutas, incluindo a morte. Porque a fé em Jesus apresenta-nos este horizonte de que a morte não tem a palavra final. É claro, não vale a pena nos iludirmos quanto ao óbvio. A saudade, quando aqui temos que lidar com a morte e com a separação, é grande. A dor da perda é uma coisa real, que te causa muitas vezes um sofrimento atroz, às vezes do qual as pessoas não conseguem sair, e por isso muitas vezes problemas mentais, depressões profundas, por ter que lidar com a perda e, portanto, essa grande mudança. Obviamente que falar de fé não é simplificar e ignorar os sentimentos que hoje aqui afligem o coração de quem está de luto. Por isso, hoje não estou aqui a tentar oferecer-lhe uma espécie de resposta barata e simplista de todo. Mas acredito e já testemunhei, há pouco falei-lhe, se me está a ouvir desde o início, da história que eu próprio vivi na minha casa, na minha família, com os meus pais que enfrentaram esse luto dramático de despedirem-se de dois filhos, crianças. E, portanto, eu posso bem testemunhar a experiência de crescer numa casa de alguém que precisamente encontrou, uma família que encontrou em Deus, na sua palavra e nas suas promessas, uma saída real, um conforto que transformou a vida. E por causa disso, eu posso contar-lhe que eu nasci, na verdade, num lar muito feliz, com alegria, com brincadeira, com perspectiva de futuro, precisamente por esta experiência, talvez a experiência que os salmos descrevem bem. No Salmo 34, por exemplo, o salmista diz o seguinte: Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É esta a promessa, e é maravilhosa. E ela diz-nos o quê? Que Deus não está distante do nosso sofrimento. Por isso é que a promessa não é que, bom, se formos crentes em Deus, não vamos ter nunca o coração quebrantado, nem o espírito abatido. O texto diz o contrário. O texto diz que nos vai, provavelmente, acontecer momentos de coração quebrantado e abatido, mas que Deus está perto. Portanto, Deus não está distante, Deus aproxima-se. É quase que numa imagem, claro, que é uma experiência íntima, porque não é física, mas Deus oferece-nos um colo, Deus enxuga lágrimas, isso vem através da experiência da fé, e quando confiamos nele vamos encontrando força, a força necessária para superar esses momentos. Eu hoje termino esta minha nota de reflexão quase numa nota muito pessoal, assim que me escuta neste momento. Se porventura atravessa agora mesmo na sua vida um momento de tristeza, de luto, de dor, ou se ainda não superou a separação da perda de alguém, eu queria hoje muito dizer-lhe que não está só. Com certeza que terá também outras pessoas à sua volta, mas às vezes nem isso conseguimos. Mas Deus está consigo. Deus está mais perto do que talvez imagine. Às vezes à distância de um pensamento que vai em busca da sua presença. E enquanto aguardamos aqui o cumprimento mais concreto dessas promessas, nós podemos ter a experiência de viver essa esperança que nos conforta, nos anima e nos consola mesmo de uma maneira profunda. Lembro-me nesta hora das palavras do apóstolo Paulo, que a certa altura dizia, quando escrevia aos Coríntios, ele chamava a Deus o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Interessante este título, o Deus da consolação. E depois ele completava explicando porquê ou como. E ele dizia, este é o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que passam por tribulações. É interessante este conceito de que nós podemos ser esses mediadores de consolo. Acredite, querido amigo ouvinte ou querida amiga, nesta hora, que eu me sinto um pouco aqui atrás deste microfone onde profiro estas palavras sem conseguir ver o seu rosto desse lado, mas, na verdade, sinto-me um pouco no papel deste mediador de esperança ou de consolo, porque eu já a senti na minha vida muitas vezes, na da minha família, e, portanto, não estou a falar-lhe de uma abstração filosófica, falo-lhe do que experimentei, do que vi e ouvi. Como dizia o apóstolo João, falo do que contemplei, do que senti, do que fez parte da minha experiência. E, portanto, todos os que já vivemos a experiência de receber consolo e conforto da parte de Deus, conseguimos, no mínimo, mesmo sem conseguir talvez explicar muito bem, mas conseguimos, muito provavelmente, simplesmente dizer sim, é real. Esta experiência de uma paz profunda, que o mesmo apóstolo Paulo, que já citei aqui várias vezes, dizia, chamou a esta experiência o de sentir uma paz que excede o entendimento. É essa a promessa de Deus para nós, que também é para si, e hoje deixo-lhe esta palavra de conforto, de esperança, mesmo diante da morte, desse sono, sabemos que há um horizonte que está para lá do que agora aqui vemos ou sentimos. Talvez possa, numa oração, numa prece tão simples, íntima, pedir a Deus que traga à sua vida essa paz inexplicável, esse consolo que reconforta, que reconstrói, que ergue. Jesus pode ajudá-lo hoje mesmo a ter essa experiência.
Tão difícil é viver neste mundo tão estreito, é o caminho a seguir.
São tantas as barreiras que eu tenho que enfrentar e cansado já estou de tanta dor, de tanto sofrer.
Mas a promessa de Deus é maior, e Ele mesmo já venceu numa cruz por nós.
E camisa Deus nos dá forças pra enfrentar as provações e a vitória prometeu ao meu lado sempre estar.
Eu confio em sua palavra que conforta meu coração.
E quando em tristeza,
Deus nos dá forças pra enfrentar as provações e a vitória alcançar. E ao abraçar o meu Jesus, eu não lembrarei o que passou.
Com a glória de viver com Deus,
pois a promessa de Deus é maior.
A promessa de Deus,
provação.
foi assim, com música, como é habitual aqui na Voz da Esperança, que chegamos ao final deste episódio, que eu desejo muito que tenha sido de conforto e reflexão, de ânimo também para a sua vida. Quero, ao despedir-me, fazer-lhe uma oferta. Trata-se de um guia, um manual de estudo que tenho aqui comigo, neste momento mesmo na minha mão. Ele chama-se Eu Creio e fala-nos sobre muitos destes temas, também de esperança. A morte é um dos temas, precisamente, que aqui é tratado neste manual, assim como outros temas diversificados que ajudam a encontrar na Palavra de Deus revelação e esperança para a vida. O manual Eu Creio. Se deseja receber, claro, gratuitamente, já sabe, as nossas ofertas aqui são ofertas, são isso mesmo, não é exploração nem venda, de forma nenhuma. É esta esperança que temos, queremos partilhá-la. Por isso, se quiser receber o manual Eu Creio, é tão simples quanto enviar uma mensagem e nessa mensagem escreva mesmo Eu Creio ou diga que gostava de receber o manual Eu Creio e envie-nos para o nosso número essa mensagem. Vou aqui dizê-lo: 933-939291. Muito fácil, como vê, de decorar. 933-939291 e está à sua disposição este manual Eu Creio. Creia, continue a crer e a encontrar na fé também um dos fundamentos da sua vida. Mantenha-se com ânimo e esperança e, se Deus quiser, eu espero poder estar consigo já na próxima semana e no próximo episódio da Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.